5 horas e 37 minutos. Agora começando a primeira coluna sem spoiler de 2020 com Flávio Pizzol, Felipe Hoffmann, que estão aqui. Eu não esperava por isso, hein?
Depois de tanto tempo, né? Tava com saudade já.
Também, já tava com saudade. Eu não vim na semana passada, o Flávio veio, né?
Eu vim.
Você não, estava em Ouro Preto, né?
Tava em Ouro Preto, passei o ano novo lá, andei pra caramba naquelas ruas de pedra. Foi bem legal.
Flávio ficou em Domingos Martins,
eu
né?
Eu fiquei em Domingos Martins.
Eu viajei pra Vitória.
Não, eu falei que eu nem ia vir, mas aí eu voltei de viagem e falei, tô com saudade, vamos lá, primeiro programa do ano.
Que bom que vocês vieram hoje, e quais são os destaques de hoje, menino?
Então, hoje a gente vai falar de uma estreia muito, muito famosa, né, o primeiro filme na verdade, que foi Frozen, a animação da Disney, fez um sucesso danado, foi a animação que mais arrecadou em bilheteria na Disney, né, e lançou o segundo filme agora até com uma certa demora, os fãs que eram crianças agora cresceram e pediam Frozen 2.
Nossa, faz tanto tempo.
Sete anos, cara. Caramba. Bastante tempo. E vamos falar também de Minha Mãe é uma Peça 3, filme do Paulo Gustavo que está em cartaz, e também vamos pincelar alguns filmes que podem fazer um burburinho nesse ano de 2020, que vale a pena a gente destacar aqui. É bom o ouvinte ficar ligado, que está hoje na praia, está voltando da praia agora, né, que o sol está se recolhendo, pode pegar, dar um banho no filho e ir pro cinema, quem sabe, assistir um filme.
Verdade. Frozen. Nesse caso é Frozen.
É, já puxando o gancho, né, a gente vai falar de Frozen, que foi, como eu bem disse, foi uma animação que fez muito sucesso, com uma música muito marcante, né? A gente fala de Frozen, eu lembro de Let It Go na hora.
É até por isso que nem parece que tem 7 anos. Porque Let It Go ainda tá na minha cabeça. Parece que eu escutei ontem.
Várias versões, né? Até Tecnobrega tem.
Tem todas as versões possíveis.
E a gente aqui vai fazer um favor do ouvinte ficar com essa música na cabeça. Né? Desculpa, ouvinte, mas Let It Go vai ficar na sua cabeça. E The Frozen 2 chega, eu preciso confessar uma coisa, que eu nunca assisti Frozen 1. Nunca vi o filme. É até uma vergonha, eu trabalho com cinema, vejo tudo de filme, nunca assisti Frozen, mas a gente pôde assistir Frozen 2 na Comic Con, lá em dezembro, né, faz tanto tempo.
Ano passado.
A pré-estreia que teve no Brasil, e a experiência que eu tive assistindo o segundo filme sem ter essa conexão com o primeiro foi muito boa, porque eu pude ver com uma mente nova um filme que já é clássico da Disney, e gostei bastante da forma como eles conduziram a história e explicaram para quem nunca tinha assistido como foi a história de Frozen e como vai ser a partir dali. Então é um filme, uma aventura, quase um road movie, bem legal, assim, bem divertido. Tem ali a Elsa, tem o Olaf, que na dublagem brasileira é feita pelo Fábio Porchat. Então, diga-se de passagem, é uma dublagem que traz características brasileiras para a animação. Isso dá um ganho muito legal para as crianças que vão assistir, né?
Sim.
Elas têm uma conexão ali com até uma linguagem mais de internet, assim, com o Olaf, que é bem legal. Eu gostei bastante dessa animação.
O Olaf, ele é um dos destaques do filme, certamente. E eu tenho alguns probleminhas exatamente com isso, como o filme ele acaba sendo um pouco mais didático do que o primeiro. Talvez por essa necessidade de, sei lá, se passaram 7 anos, a gente tem que explicar essa mitologia toda de novo. Então, às vezes isso me incomodou um pouco, mas tem vezes, principalmente quando o Olaf assume esse papel, que funciona muito bem, que é engraçado. Eles transformam isso em um momento de comédia e aí funciona. Mas esse é o meu único problema com o filme. Eu acho ele um pouco didático e conveniente demais. Então, eu prefiro o primeiro filme, mas tem muita gente que tá gostando mais do segundo. E eu acho que eles estão bem parelhos, bem sim, iguais, sim, assim, em qualidade, sabe? São dois filmes bem legais.
A história basicamente é Elsa escutando um chamado da natureza, e inclusive leva a música tema do filme dessa vez, que é Minha Intuição. Ela não é tão forte como Let It Go, né? Não fica como na cabeça como
ela
Livre
Estou.
Ela
não é tão fácil de decorar, na verdade. Eu acho que ela é bem forte.
É
ela
bem
é
bonita,
uma música muito boa, mas ela não é tão grudenta. Ela não é uma música que você faz uma versão de Tecnobrega tão fácil.
Sim. Livre Estou. Você conseguia cantar muito, né? Mas Minha Intuição é um pouco mais difícil, apesar da música ser muito bonita. E a Elsa, ela atende esse chamado e vai atrás dessa voz que fica levando ela para um lugar de gelo lá, todo bonito, e ela tem que
ótima explicação.
Tem que encontrar essa força para ajudar a salvar a cidade dela, que estava morrendo, né? Basicamente o plot do filme é isso. E dentro dessa animação tem vários elementos característicos da Disney. Tem muita música, então
sim,
são musicais bem
tem
fortes.
Tem princesas.
Tem princesas e tem muita comédia. E aí, como eu bem disse, a dublagem faz jus
Tem um visual brasileira. Incrível, porque cada vez os visuais das animações estão cada vez melhores.
Caraca,
então o nível de
bonito.
Detalhe da água nesse filme é uma parada absurda.
Sim.
Tem hora que a gente acha que a Disney tá fazendo cena de água só pra mostrar que ela sabe fazer água. Porque é muito perfeita, a água
nem
parece real.
Água, né? Mas faz só pra mostrar que sabe.
É, nem precisa da água, mas não, mas bota
água. É bem bonito mesmo.
E, então é um filme que ele é bem legal, ele é muito bonito visualmente. Eu acho que ele cumpre. Todo mundo que gosta do primeiro filme deve gostar muito desse segundo. Eu acho que ele faz o papel dele muito bem.
É, o ouvinte que levar o filho, ou mesmo que não tem filho e quer assistir Frozen,
sim,
né?
Talvez você tenha ali os seus 14 anos, você já não é mais uma criança.
Lembrando que quem assistiu criança agora já é um adolescente,
exato,
quase adulto, aí já
então,
pode ser o segundo.
Então você pode,
né,
assistir a continuação tranquilamente.
É verdade, Frozen 2 está em cartaz no Kinoplex Praia da Costa, quem quiser assistir.
Legal, só para avisar que os ouvintes, né, já tem gente perguntando aqui no WhatsApp, hoje a gente não tem sorteio de ingresso, mas semana que vem já tem normalmente de novo. Hoje é porque a gente está começando o ano ainda, está começando...
pegando trânsito.
Mas semana que vem tem, pode ficar tranquilo que a gente vai continuar com os sorteios a partir da semana que vem.
A gente faz uma pergunta mais fácil na semana que vem, para o ouvinte escutar e saber responder rapidinho. Então vai ganhar na velocidade.
Fica aí, combinado então. E o próximo destaque, Minha Mãe é uma Peça 3.
Minha Mãe é uma Peça 3, continuação dos filmes do Paulo Gustavo, que parece que o Paulo Gustavo tem monte de filme.
Um multiverso. O Paulo Gustavo verso.
Todos os filmes do Paulo Gustavo, ele interpreta ele mesmo, só que com roupagens diferentes, né? Então tem o filme... aquele lá que ele é amigo de uma outra, pessoa, tem o filme que ele é o protagonista, ou ele é o coadjuvante que se destaca, enfim, ele tem alguns filmes assim. Minha Mãe é uma Peça 3 vem de dois filmes muito legais de assistir. Minha Mãe é uma Peça e Minha Mãe é uma Peça 2 foram sucessos no Brasil, muito por conta desse estilo do Paulo Gustavo de interpretar a Dona Hermínia, que é a mãe dele, né? E logo de cara você já lembra dela gesticulando, falando palavrão e tal. E é uma continuação que basicamente segue a mesma premissa dos outros dois filmes.
É o mesmo filme. É o mesmo filme que todos, inclusive o Rolf falando, todos os filmes eles viajam pro exterior pra fazer alguma coisa. Eles têm, eles vão pra Hollywood. Tem tipo 5 minutos de filme em Hollywood. Tem alguma importância narrativa? Não. Mas eles vão pra Hollywood. Então, tipo, ele segue a fórmula. Exatamente. Então, não é um filme que, se você for olhar com unidade narrativa, ele não tem unidade narrativa, não tem um texto tão interessante assim, conexão, mas só que ele te ganha pelas piadas, porque querendo ou não, ele é um filme que ele sabe brincar com o estereótipo da mãe e dos filhos também, né?
Que é universal,
não,
né?
Que é universal, então, tipo, querendo ou não, eu assisti com a minha mãe, minha tia e meus primos, né? Que a gente foi em família, então, em diversos momentos, um olhava pra cara do outro e falava, olha lá, é você, é você. Então, o filme ele te ganha nisso, ele é um filme repetitivo, ele é batido, ele acaba sendo muito parecido exatamente com os outros, mas continua engraçado, querendo ou não, ele tem esse... Talvez algumas piadas mais repetitivas incomodem, talvez, mas querendo ou não, eu acho que o saldo acaba sendo positivo. Se você vai rir. Que aí acaba sendo o objetivo do filme. Ele não é um filme que ele quer te conquistar por outra coisa. Ele quer te conquistar pela risada, pelo jeito da Dona Hermínia. E eu acho que ele cumpre o papel muito bem.
E o filme ele é dividido em esquetes, assim como os outros, né? Então, essas esquetezinhas, né? Bem ao estilo Monty Python.
Sim, não tem uma conexão narrativa muito aflorada, mas
nem precisa
é engraçado.
Ter. No todo, você percebe que tem uma coesão e vai juntar a história. Mas essas esquetes, elas quebram essa história e fazem cenas engraçadas. E são essas cenas que faz todo mundo rir, que você sai do cinema leve, que você riu bastante, gargalhou.
Esse até tenta um pouco mais fazer, talvez seja o que mais me incomoda, ele tenta fazer essa conexão, ele tem algumas cenas de flashback que tentam amarrar as coisas um pouquinho mais do que os outros e não é uma amarração tão boa assim.
Sim.
Mas ainda assim, quando ele vai pra parte de só fazer as pessoas rir sem outra pretensão, ele funciona muito bem.
Mas acho que fica de sugestão pra quem já viu Frozen ou não gosta de animação, assistir Minha Mãe é uma Peça 3.
É outra opção. Cats, que a gente já falou semana passada que não é bom, então, Minha Mãe é uma Peça.
Com Paulo Gustavo, tem tudo pra ser um dos grandes sucessos de bilheteria do cinema nacional, assim como foi os dois últimos filmes.
Ele estreou no ano passado, na semana passada, né? Ele continuou com as salas em alta mesmo com a estreia de Frozen, então ele deve ficar no cinema por muito tempo, assim como o último filme do Paulo Gustavo ficou, assim como o último Minha Mãe é uma Peça ficou, então ele...
Então assim, não precisa ter pressa.
Nem precisa ter pressa, ele deve ficar no cinema um bom tempo.
Mas vamos lá, dando gancho nos filmes que estão em cartaz, a gente vai puxar agora alguns filmezinhos, até mais ou menos junho, julho, que vão estrear no cinema, que é bom a gente ficar de olho.
Exato.
Que com certeza a gente vai trazer aqui na coluna Sem Spoiler.
Quando estrearem.
Quando estrearem, e vale a pena ficar de olho porque tem tudo para ser filmes legais, filmes bacanas de assistir com a família, sozinho, enfim. Começando com o Jumanji 2, dia 16 agora, na semana que vem quase, né? Na outra, eu acho. Jumanji 2 é a sequência já do filme com o The Rock, com o Jack Black, que deu uma roupagem nova de Jumanji, que é aquele filme bem legal.
Eu gosto bastante 90. Do primeiro filme, eu tô ansioso pro segundo.
Com Robin Williams.
Não, né? Esperaria que eu fosse falar isso, mas eu tô ansioso pro segundo.
É o primeiro com Robin Williams.
É aquele lá da década de 90.
Que é o do tabuleiro. Uhum. Aí depois veio esse que virou um videogame. Uhum. Né? Eles fizeram essa atualização, e aí esse é a continuação do videogame.
Uhum. Isso. E aí, Jumanji 2 tem toda aquela mesma roupagem do primeiro filme, com essa pegada de videogame, essa linguagem mais legal, com Jack Black, com The Rock. Então, é um filme que...
Aumenta o elenco, tem o Danny DeVito, tem o Danny Glover, então eu acho que a dinâmica pode ser bem interessante. Eu gostei bastante dos trailers, eu tô curioso pro filme.
Outro filme bem legal, que é bom pra gente ficar de olho, é Bad Boys Para Sempre. É uma sequência, talvez?
É uma sequência, é. Dos outros dois filmes, que são dirigidos pelo Michael Bay.
É verdade.
Pra nossa sorte, esse não é dirigido pelo Michael Bay. Mas tem o Will Smith e o Martin Lawrence fazendo a dupla de policiais. Que
eles voltam, então.
Eles voltam, os dois voltam. E pelo segundo trailer, pra uma última missão, né? Então, que é sempre essa, né? É sempre essa premissa.
Qual será a última missão deles, né? A próxima, a última. Mas vale ficar de olho, dia 30 de janeiro, estreia Bad Boys Para Sempre. Vai ser um filme legal. Acho que é um filme de comédia e ação.
É muito divertido, né?
É divertido.
Os dois primeiros são legais.
Um filme legal, agora já em fevereiro, Aves de Rapina. Esse eu tô bem curioso pra assistir. Vimos umas cenas na Comic Con.
A gente já falou até um pouco sobre ele nas colunas sobre a Comic Con, quando a gente veio.
Aves de Rapina, pra quem não se lembra, a protagonista é a Arlequina de Esquadrão Suicida. Agora ela ganha um filme só dela. Vai chamar Aves de Rapina.
Só dela com um grupo.
É, com um grupo, né? E sua emancipação fantabulosa. É um filme que ele tem uma pegada bem louca, assim, uns cortes malucos, uma estética bem doida também, e uma música que vai acompanhando esse filme. Então parece que vai manter aquela pegada de Esquadrão Suicida, só que corrigir os erros que Esquadrão teve, né?
Exato.
A Warner mudou totalmente, a DC mudou, e os últimos filmes que a DC trouxe pro cinema foram bem legais. O Shazam foi muito bom, e Mulher Maravilha também. Inclusive, a gente vai falar de Mulher Maravilha aqui. Então, tem tudo para Aves de Rapina ser um filme bem legal, com todo esse empoderamento feminino, com um filme só de mulheres, dirigido por uma mulher.
E escrito por uma mulher.
Escrito por uma mulher. Então, é um filme que eu estou bem ansioso para assistir. Vamos lá, Um Lugar Silencioso 2, dia 19 de março. Esse, para quem gosta de terror, vai curtir. Quem assistiu o primeiro filme vai se lembrar, é dirigido pelo John Krasinski, que fez The Office, por exemplo, que é uma série de comédia muito legal. Ele vai para um filme de terror que fez muito sucesso e tem uma continuação direta, que talvez nem precisasse.
Mas... não estava na conta, né? Ele falava que ia ser um filme único, mas aí o filme fez dinheiro, a gente sabe que a fórmula é o filme faz dinheiro, ele tem que ganhar uma continuação. Então ele vai ganhar uma continuação que pelo trailer que saiu... Ontem, saiu antes de ontem o trailer, ele parece ter algumas voltas, ele parece voltar no passado também e parece continuar uma sequência direta em alguns momentos, mas o trailer é bem legal, recomendo que a galera que já tenha visto o primeiro filme, porque o trailer automaticamente tem spoilers do primeiro filme, então se você já viu o primeiro filme, pode ver o trailer.
Inclusive vale a pena assistir Um Lugar Silencioso, é um filme muito, muito, muito bom mesmo.
Ficou ali perto de entrar nos nossos filmes da década,
ele
não entrou por muito pouco.
Pulando um pouquinho para correr um pouquinho com a nossa lista, que tem vários filmes aqui. 007, Sem Tempo para Morrer. Ou Sem Tempo Irmão, né?
Esqueci o subtítulo em português do MC.
Ali com Daniel Craig voltando a ser o James Bond. É um filme que encerra, né, essa roupagem do Daniel Craig como James Bond, né? Vai ser o último filme dele.
Até existem boatos de que ele vai ser substituído no próprio filme, né? Então a gente ainda não sabe como que vai acontecer, mas tem.
É uma franquia já bem antiga, né? Da década de 60,
sim,
né?
Sim, e que segue essa ideia, né? Que o 007, ele pode ser qualquer pessoa, né?
É como um Doctor Who da vida, o 007 também vai mudando, ele sempre traz um personagem novo, e Sem Tempo para Morrer é um filme que vai encerrar essa história com Daniel Craig, e quem sabe trazer aí outros protagonistas para
o 007. Vai ter o Fred Mercury de vilão, que é o Rami Malek, que vai fazer o vilão.
E Mr. Robert. Outro filme legal pra gente assistir, dia 30 de abril. Viúva Negra. Esse é a volta da Marvel aos cinemas. Então, depois dos eventos de Vingadores Ultimato, é o primeiro filme que a Marvel traz aos cinemas.
Teve Homem-Aranha.
Teve
Homem-Aranha.
É verdade, teve Homem-Aranha. Passou despercebido. Mas Viúva Negra se passa antes de Guerra Infinita. Vingadores Guerra Infinita, antes ali do Arco do Thanos.
Depois de Guerra Civil.
É. São muitas guerras.
Entre as duas grandes guerras do universo da Marvel.
Mas Viúva Negra traz a Scarlett Johansson como protagonista. Um pequeno spoiler de Ultimato, ela acaba morrendo no filme. E esse filme traz um pouco a história dela. Acho que inclusive até demorou um pouco para sair esse filme, porque ele surfou muito na onda de Capitão Marvel, da própria Mulher Maravilha. Então já era para ter tido esse filme da Viúva Negra. A Marvel segurou e agora vai lançar, talvez um pouco fora de ordem, mas acredito que tenha alguma conexão com o universo ali, porque
eles
gostou
vão
da Marvel,
criar alguma ter. Coisa, algum tipo de conexão. Talvez o vilão permaneça, algum personagem permaneça, alguma coisa desse tipo eles vão fazer.
E aí, a gente fecha com Mulher Maravilha em 1984, esse dia 4 de junho. É um filme que vai trazer de novo a Gal Gadot como Mulher Maravilha. A Patty Jenkins, a diretora, volta a dirigir o filme. E elas estiveram aqui na Comic Con para divulgar o filme, teve coletiva de imprensa e falaram um pouco sobre o filme, até com algumas cenas exclusivas para quem estava lá na Comic Con. E parece que vai dar toda essa roupagem da década de 80, que vários filmes estão fazendo por aí, tem Stranger Things, por exemplo, também faz bastante, e vai trazer em Mulher Maravilha em 1984. A Diana, que é Mulher Maravilha, ela não envelhece nunca, né, basicamente. Então, o filme ele dá um salto temporal da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial para a década de 80. E vai trazer uma história diferente, vilões diferentes. E não sei se vai ter alguma conexão com esse universo da DC que anda tão bagunçado, né? Que depois...
Conexão geral a gente ainda não tem como saber, né?
Que a gente já não tem mais Batman, o Super-Homem a gente também sabe se não vai ter aí. Enfim, são alguns filmes pra gente ficar de olho. Com certeza a gente vai trazer aqui. Sim. E tem tudo pra ser um sucesso.
E ainda tem a temporada do Oscar, só pra lembrar pra galera, quem gosta de ver os filmes do Oscar, agora, esses dois próximos meses são os meses que estreiam os filmes do Oscar.
Oscar em fevereiro.
Aqui no Brasil, né? Então tem Jojo Rabbit, tem O Farol, tem diversos filmes que vão estrear por agora, que são grandes candidatos ao Oscar.
Tem um muito legal pra quem gosta de filme de guerra, que chama 1917. Ele é um filme todo em plano sequência, na guerra.
Pra fingir que é um plano sequência, que eles não gravaram ele em plano sequência.
Mas são cortes disfarçados, né? Mas ele basicamente se passa em plano sequência durante a Primeira Guerra Mundial. Então, 1917 é um filme pra ficar de olho. Ele tem tudo pra
entrar com direção, melhor filme,
sim,
e etc.
Ser indicado a várias categorias aí.
Isso aí, então, gente. Obrigado, meninos. Flávio, Felipe, por terem vindo aqui hoje, trazendo já os primeiros destaques de 2020. Vai ter muita coisa ainda em 2020 ainda, Flávio já falou.
Muita coisa.
Oscar, tem Globo de Ouro ainda.
Tem
também.
Globo de Ouro,
é verdade, tem Globo de Ouro. Né?
Vai ter muita coisa ainda em 2020, vai ter sorteio de ingresso também, pra quem
vai
tá preocupado.
Vai ter muito sorteio de ingresso.
Esse aí é bom ouvinte ficar esperto, viu?
Então, gente, ó, obrigado por terem vindo, feliz 2020 pra todo mundo aqui. Deixa os canais de vocês.
Vamos lá, feliz 2020, feliz ano novo, Rafa, Juliette, a gente quase não se encontra, né, Juliette?
É verdade, obrigado, feliz 2020, meninos.
Obrigado, vamos lá, aodisseia.com é o nosso site, e lá tem as nossas redes sociais, Instagram, Odisseia, no Twitter, a Odisseia, e no Facebook também, a Odisseia.com. É só entrar lá, interagir com a gente, que conversa com tudo.
Já tem crítica de Frozen, vai sair as nossas listas de melhores filmes do ano, até amanhã deve estar saindo as listas de melhores e piores.
E dos piores filmes também. Então,
gente, obrigado, viu?
Até mais.
Até mais.